Estamos apresentando Salão Verde.
Iniciativa de alunos e professores da APAE salva um córrego no bairro mais tradicional da cidade de Cristalina, em Goiás. A mobilização que eles fizeram junto à comunidade e às autoridades locais recebeu prêmios e serve de belo exemplo de conscientização ambiental a ser seguido no país inteiro.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristalina fica às margens de um córrego que nem estava registrado nos cadastros geográficos da cidade. Inconformados com a poluição, o mau cheiro e a morte iminente do curso d'água, alunos e professores da APAE começaram a desenvolver um viveiro de mudas de árvores e plantas para o reflorestamento do córrego.
Ao mesmo tempo, eles fizeram campanhas junto aos moradores e azucrinaram a vida dos políticos locais até serem ouvidos. Deu certo. O córrego já ganhou um nome, Almocraf, e também uma campanha de revitalização. Quem conta essa mobilização para a gente é a Adriana Souza, coordenadora de projetos da APAE de Cristalina.
Até então, o córrego, que é o ponto de partida do nosso projeto, o córrego Almocraf, não era nem registrado nos documentos da cidade. Então, assim, a gente conseguiu despertar nas autoridades o interesse por esse córrego, no qual eles também desenvolveram um projeto que se chama SOS Almocraf, baseado no nosso projeto, isso depois de uma entrevista que o secretário de Meio Ambiente foi convidado a comparecer aqui na escola. Depois dessa entrevista, eles também se atentaram ao problema aí da poluição do córrego. Então, hoje a gente já tem lei que ampara o córrego, a gente já tem os registros dele na documentação aí da cidade. Então isso para nós é um grande ganho. Partindo de uma ideia pequena, entre aspas, a gente conseguiu aí alcançar até as autoridades públicas.
O ponto alto da mobilização foi uma caminhada ecológica de revitalização do córrego Almocraf, que contou com a participação dos moradores e das autoridades de Cristalina. Foram recolhidas cerca de 2 toneladas de lixo, a maior parte encaminhada para a cooperativa de reciclagem da cidade. O esgoto, que era lançado diretamente no córrego, também já está sendo desviado para a rede de saneamento municipal.
Durante a caminhada, foram plantadas 300 mudas de ipê a angico às margens do Almocraf. A maior parte das árvores foi cultivada no próprio viveiro de mudas da APAE, que também serve de atividade lúdica para o aprendizado e a conscientização ambiental. A iniciativa desses alunos excepcionais, no mais belo sentido da palavra, recebeu o prêmio Senar, dado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Um ano após o vazamento de óleo na plataforma de petróleo da British Petroleum, no Golfo do México, cientistas alertam que os danos à vida dos animais continuam. Foram relatadas na região mortes de golfinhos e tartarugas de causa desconhecida, além do surgimento de caranguejos com coloração estranha. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu fazer o que for necessário para restaurar a costa do Golfo do México.
A British Petroleum, Paulo, já recebeu autorização para reiniciar as perfurações em águas profundas na região.
A aversão dos brasileiros ao uso de energia nuclear cresceu após o acidente na usina de Fukushima, no Japão. O governo, no entanto, mantém a disposição de construir mais usinas nucleares no país. Confira no comentário de Gustavo Faleiros, editor do site O Eco.
Momento O Eco.
Os reatores da usina nuclear de Fukushima devem levar meses para serem resfriados, anunciaram as autoridades japonesas. O acidente causado pelo tsunami ocorrido no norte do Japão há pouco mais de um mês já se destaca como a mais grave crise nuclear da história. Os impactos dessa tragédia sobre a opinião pública e as políticas energéticas também parecem longe de terminar. No Brasil, uma pesquisa conduzida após o acidente de Fukushima revelou um aumento no número de pessoas que se diz contra a energia atômica. De acordo com a empresa de pesquisas GlobalWin, 54% dos brasileiros não apoiam o uso de usinas nucleares, 5 pontos percentuais acima do que havia sido registrado em pesquisa anterior. Além disso, 57% mostram-se muito preocupados com a possibilidade de que um acidente semelhante possa ocorrer no Brasil. A razão para tamanha preocupação, responderam os entrevistados, é que pouco se sabe sobre a gestão das instalações nucleares de Angra 1 e Angra 2. A enquete feita pela GlobalWin mostrou que 40% não sabe dizer se as usinas são gerenciadas com segurança. A porcentagem de brasileiros contra a energia nuclear está acima da média mundial. Enquanto aqui somos 54%, no mundo 47% declaram-se contra essa modalidade de geração energética. No entanto, a reação negativa causada pelo acidente de Fukushima é evidente por toda parte. Globalmente, a aversão ao uso das usinas nucleares cresceu 11 pontos percentuais após a falha nos reatores japoneses. Enquanto isso, as obras da nova usina nuclear brasileira, Angra 3, continuam a ocorrer. Mais do que isso, os planos de construção de 4 novas usinas nucleares, provavelmente na bacia do Rio São Francisco, estão mantidos. O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, tem afirmado que as avaliações sobre a crise no Japão vão guiar as decisões aqui no Brasil. Mas isso não deve ser tudo. A opinião dos brasileiros, como mostrou a pesquisa aqui mencionada, também deve ser ouvida. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Uma ação em São Paulo mostrou como se sentem os animais vítimas de tráfico. Promovida pela ONG SOS Fauna em parceria com a agência Media Contex, a intervenção consistia em prender pessoas por um pequeno tempo em elevadores de prédios comerciais da capital paulista.
Ao serem liberadas, essas pessoas recebiam um material explicando a campanha. Os panfletos diziam o seguinte: se ficar preso por alguns segundos já é assustador, imagine por toda a vida.
A ideia é demonstrar na prática um pouco do que os animais vítimas do tráfico sofrem ao serem presos em cativeiros. O presidente da ONG, Marcelo Pavlenko, explica que a ação é importante, porque geralmente as pessoas só entendem a dimensão do problema quando sentem na pele.
A SOS Fauna atua há mais de 20 anos contra o tráfico de animais silvestres no país, negócio que movimenta cerca de US$ 1 bilhão, segundo o WWF Brasil. Um vídeo com a ação realizada na capital paulista está disponível no site da ONG, www.sosfauna.org.
A grife Arezzo decidiu recolher de todas as lojas do Brasil sua coleção com peles de animais exóticos. O motivo foi o protesto de vários usuários em redes sociais, como Twitter e Facebook.
No microblog, o lançamento da coleção chamada Pele Mania, com peças de pele de raposa e coelho, causou revolta nos usuários. O assunto foi considerado por 2 dias o mais comentado do Twitter entre os brasileiros.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Arezzo, Anderson Birman, afirmou que o uso de peles é tendência mundial, mas segundo ele, a empresa não quer entrar no foco do debate sobre o assunto.
Em resposta à repercussão negativa, a Arezzo divulgou nota oficial em que comunica o recolhimento das peças feitas com peles exóticas, mantendo apenas os artigos fabricados com peles sintéticas.
Dica da semana.
Ensinar desde cedo a importância do respeito ambiental contribui para a formação de cidadãos mais conscientes. Foi pensando nisso que o Plenarinho, projeto educativo da Câmara dos Deputados para as Crianças, lançou uma cartilha virtual sobre o assunto.
Chamada Uma Aventura para Ajudar o Planeta, a cartilha trata de grandes temas ambientais em uma linguagem simples. Por ela, as crianças ficam sabendo que atitudes podem ter em casa, na escola e na rua, para tornar o mundo mais saudável e possível para esta e as próximas gerações.
O material é rico em ilustrações e pode ser uma boa ferramenta para a educação ambiental das crianças entre 7 e 14 anos. É o que explica a coordenadora do projeto Plenarinho, Ana Cláudia Lustosa.
Então, acho que ele auxilia os professores, ele auxilia os pais à medida que ele transforma o assunto num assunto de fácil compreensão. E quando ele faz um paralelo entre a realidade da criança e aquilo que a gente está querendo colocar, ele aproxima o assunto do nosso leitor. É um texto associado a sugestões de ações que cada aluno, que cada criança pode implementar no seu dia a dia. Tem jogos também, né, que explicam um pouco a coleta seletiva do lixo, que tratam, né, da organização do espaço, né, do meio ambiente na própria escola. Tem jogo de reutilização para usar sucata, né, para fazer brinquedos. Então ele é usado a partir dessas duas referências, texto e brincadeira.
A cartilha para crianças está disponível na seção Ecologia do site do Plenarinho na internet, www.plenarinho.gov.br. Quem quiser ter o material impresso, basta enviar um e-mail para plenarinho@câmara.gov.br e solicitar o arquivo para impressão.
Então, com essa dica de um jeito fácil de aprender e ensinar, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. E apresentado por Ana Raquel Macedo e Paulo Triolo. A produção é de Emerson Fraga, Lucélia Cristina, Lena Araújo, Karina Rosenberg e Cristiane Baker, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. A coordenação de reportagem é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.